Boa noite a todos. Invocando a bênção e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá início aos trabalhos da 11ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 19ª legislatura às 17h37. De acordo com o registro de presença no CPL, havendo o número legal, prosseguimos com o expediente. Peço à primeira secretária que realize a votação da ata de número 11, de 6 de 4 de 2024. Ata de número 12, do dia 8 de 4 da sessão ordinária. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Boa tarde a todos. Está em votação a ata número 11, de 6 de 4 de 2024, e número 12, de 8 de 4 de 2024. Aqueles que são favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Peço à Secretaria Legislativa que resiste presença do novo vereador Nelson Almeida, do novo vereador Paranhos e do presidente Altran. Atas foram aprovadas. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos.
Projeto de Lei Ordinária número 46 de 2024, de autoria da vereadora Valda Farmácia. Reconhece no âmbito do município de Montemor o cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas e dá outras providências.
Temos um total de 3 indicações. Solicito o segundo secretário que faça a leitura das emendas.
Boa noite a todos. Indicação número 326, da vereadora Milziane Menezes, que indica ao Poder Executivo para que seja feito um tapa-buraco na rua Alcíbio Ferreira Leme, nas proximidades do número 190, na Vila Magal. Indicação número 327, da vereadora Camila Ellen, indica ao Poder Executivo que realiza a pintura da lombada na Avenida Laurindo Fernandes de Campos, de frente ao número 518, do B, no bairro Jardim Campos Dourado. Indicação número 328, da vereadora Camila Ellen, que indica ao Poder Executivo a troca de lâmpada queimada do poste de iluminação na rua João Paulo Rodrigues de Lima, de frente ao número 119, no bairro Jardim Nova Alvorada. Indicações lidas, presidente.
Temos o total de uma moção. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda.
Moção número 9 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro. Moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo para que o mesmo intervenha na construção da passarela que está sendo instalada no quilômetro 17.440, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, ASP-101.
Uso da palavra aos vereadores inscritos no expediente. Com a palavra, o novo vereador Bruno Leite.
Uma boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores aqui presentes, público presente, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vamos lá, senhor presidente. Venha a essa tribuna. Expressar também a minha indignação novamente sobre o 1,46% que os funcionários públicos do município de Montemor receberam na campanha salarial. Campanha essa que demorou a devolutiva, aquele diálogo prazeroso com o próprio sindicato, sindicato representando o servidor, juntamente com a entidade de classe, Associação dos Servidores, buscando aí, né, pelo menos a inflacionária. Para os nossos funcionários, e perdeu-se o prazo aí, e o prefeito acabou dando 1,46, que em alguns casos somam 20 reais. Né? Então, fica aqui nossa indignação. É importante ressaltar que nós, vereadores, não deliberamos sobre isso, o sindicato não delibera sobre isso, a vontade do sindicato, da associação, e nossa aqui da Câmara Municipal, como vereadores, é que fosse muito maior que isso, tá?
podem ter certeza disso. Mas essa prerrogativa é do prefeito, é do executivo. Isso, nós não podemos deliberar sobre isso. Porque se nós pudéssemos deliberar sobre isso, pode ter certeza que não ia ser 1,46. Ia ser muito mais, porque todos os funcionários públicos do nosso município merecem. Outra coisa importante, senhor presidente, sobre os ofícios. Há um bom tempo a gente está tentando um diálogo com alguns secretários, com o Poder Executivo, sobre algumas questões. Que é prerrogativa nossa fiscalizar, questionar, nós somos cobrados por isso. Emiti alguns ofícios no meu gabinete questionando muita coisa, que é prerrogativa deste vereador. E não são coisas que saem da minha cabeça. Algumas sim, mas eu sou um vereador de gabinete aberto, que estou sempre nos bairros, estou sempre em diálogo com a população, e a população questiona: vereador, está acontecendo isso, aonde foi para isso? Acabei de ver aqui. Então a gente tem um bom diálogo com o povo e a gente está fiscalizando. E sequer alguém do Poder Executivo nos respondeu, senhor presidente. A gente manda mensagem para muitos, muitos não respondem. A gente tenta marcar, muitos não atende. A gente manda ofício, não são respondidos. Então tá complicado. Então, esses ofícios que nós tentamos um diálogo para que nós possamos mostrar a transparência para a população não foi atendido. Então, nós vamos fazer aqui um requerimento que vai ser votado nas próximas sessões. Espero que esta casa aprove esse requerimento, que é prerrogativa do vereador fiscalizar. Então nós vamos estar iniciando aí a próxima sessão com vários requerimentos. Requerimento esse para que nós possamos dar resposta para a população montemorense. Recebi uma denúncia hoje, vereador Aval. É preciso averiguar. A senhora questionou muito nas sessões anteriores sobre a educação do nosso município. O que está acontecendo com a educação, hein? Está difícil, hein? Recebi uma denúncia hoje que as crianças estão sem comer, precisamos averiguar isso, já era um pouco tarde, e nós vamos averiguar, vou mandar mensagem para a secretária, vou ligar, vou entrar em contato, vou na secretaria amanhã, procurar entender, porque algumas escolas estão fornecendo somente bolacha, água, um copo de leite, preciso entender por que não tem merenda, qual que é o cardápio, em relação a isso. A parte, vereadora.
Bruno, eu já tinha salientado que eu ia convocar a secretária aqui e temos que fazer isso. É muita reclamação da educação. Por exemplo, uma cuidadora ficar com 17 crianças, ela não tem como nem ir no banheiro, porque se a outra sair da sala, como que fica? Então, é muita reclamação. Eu fiz um ofício, até me respondeu, mas respondeu basicamente, mas temos que averiguar, porque a educação está de ponta cabeça.
Não, até para a gente dar transparência. Quando a gente cobra aqui, é porque nós somos cobrados. Não estamos brincando aqui de ser vereador, pô. Se for brincar de ser vereador aqui, eu me vendo e vou pensar em benefício próprio, vou ter cargo, minha esposa vai ganhar bem, meus parentes vão ganhar bem, meus amigos vão ganhar bem, e o povo que se lasque. Só para fazer isso aqui, a gente faz. É isso? Não é isso que eu quero. Então a gente não está brincando aqui. A impressão que tem para algumas pessoas é que nós estamos brincando de ser vereador. Pô, o trabalho aqui, acho que de todo mundo aqui é sério, meu. Essa Câmara, volto a dizer, é uma Câmara séria. Nós temos que demonstrar isso cumprindo com as nossas prerrogativas. Entendeu? Então é importante ressaltar isso, a gente cobrar diversas denúncias relacionadas à merenda escolar, a transporte. Olha só, está aqui a presença do sindicato, do Adelício Paranhos. O que aconteceu com essas pessoas que passaram no concurso e no processo seletivo? Nós fomos até a secretária, aí falou que ia falar com a secretária de saúde, com o secretário de administração, ninguém resolve nada. Uma lista de várias pessoas reprovadas na perícia por hipertensão. Aonde que hipertensão deixa a pessoa inapta de trabalhar? Estão brincando com os sonhos das pessoas. As pessoas sem dar aula 3 meses, porque foi reprovado dessa forma. Sabe, tem muita coisa que precisa gerenciar de uma forma correta e que o povo precisa entender o que está acontecendo, gente. Senhor presidente, senhor, como presidente dessa casa, precisamos de ajuda. Tá? Tá aqui, ó, os professores procurando a gente sobre o piso retroativo do magistério. Vereador, eu cobro toda vez isso aqui. O sindicato cobra toda vez. Ah, precisa de uma lei. Manda a lei para cá. Cadê a lei do plano de cargos e carreira, que são leis importantes, que era para estar aqui? O vereador Beto fala da área da saúde, cobra direto. Cadê a lei? Então, tem coisas que é para ontem. Ó, estive conversando com o secretário de mobilidade urbana sobre um projeto que está tramitando na casa. Ele veio aqui dialogar conosco. Parabéns, Sandro, obrigado pela presença. É assim que faz gestão. Dialogando, trabalhando, colocando os pontos positivos, os pontos negativos, para a gente dialogar junto e construir junto. Agora, tem secretário aqui para falar com o secretário, você precisa implorar pro cara, meu. Pro cara te atender. Você manda mensagem pro prefeito, sequer ele te responde. Aonde já se viu? Onde nós estamos? Pelo amor de Deus, eu nunca vi um negócio desse. Você mandar mensagem pro prefeito: prefeito, estamos com essa dificuldade, o que nós podemos fazer para resolver isso, 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 aquilo. Não precisa gostar de mim, não precisa. A gente sabe separar as coisas. Mas vamos resolver, vamos conversar, vamos se respeitar. Acho que isso é importante. Tá? Então, essas leis importantes em questionamento dos funcionários públicos precisam vir para essa casa para a gente poder votar. Tá? E eu acho que o secretário tem que atender vereador, sim. Porque não é, eu não peço, nunca pedi nada para mim. Nunca pedi cargo para secretário nenhum. Nunca pedi cargo para prefeito. Nunca pedi nada para minha casa. Nunca pedi nada. Estou pedindo para o povo, para consertar o buraco, para não faltar remédio, o porquê das nossas emendas impositivas ainda, que não estão em funcionamento. Cadê a emenda impositiva da fisioterapia, que nós trocamos todos os equipamentos da fisioterapia? Ah, vai funcionar. Ah, porque teve problema na parede. Tá bom, dá um prazo. Ah, não, em final de fevereiro. Tá bom. Bom, nós já estamos chegando no meio de abril, gente. Ah, não, deu problema na licitação. Ah, deu problema não sei aonde. É só mentira em cima de mentira. E o povo aguardando uma fisioterapia nova funcionar. O povo aguardando um playground funcionar. Faz tudo pela metade. Começa a recapear uma rua, vai até metade e não termina. As ruas do Parque Imperial, nós estamos fazendo um objeto aqui, vou mandar para o Ministério Público, foram recapeadas, não tem 3 meses, já está todas com o asfalto esburacado. É culpa do vereador? Não é. Mas eu não vou me eximar em fazer minha parte. Documentação está pronta, vai direto para o Ministério Público. Contem sempre com os trabalhos do vereador Bruno Leite. E, por favor, prefeito, secretários, vão ter mais respeito com os vereadores.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Ellen.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público presente. Eu quero começar a minha fala mencionando aqui a indicação que foi lida hoje, que é a respeito de trocas de lâmpada lá na Rua 10 do Jardim Nova Alvorada. Essa indicação, na verdade, era para ter sido lida na semana passada, mas por conta dos prazos, ela entrou essa semana. Para dizer que já foi realizado o trabalho, então mandar um abraço para o pessoal que nos pediu lá da Rua 10, a Bruna, e dizer que já foi feito a troca da lâmpada, agradecer o Everaldo Pacheco e todo o pessoal da iluminação. Bom, dito isso, eu gostaria de falar sobre alguns assuntos que eu iria falar na semana passada, mas eu não consegui me inscrever a tempo, né? Então, vou falar essa semana. No dia 2 de abril, eu tive uma reunião, eu até havia mencionado que teria essa reunião na Secretaria de Educação, e foi uma reunião muito produtiva, foi muito proveitosa. Nós conversamos de vários assuntos, né, em relação à educação, tópicos que vêm acontecendo, que realmente a gente não pode admitir que aconteça. Uma das coisas que nós conversamos foi das reclamações que tem da creche Helena. Muita reclamação lá da creche, muita mesmo, muitas mães procurando a gente para falar a respeito tanto de reclamações em relação à estrutura, né, a infraestrutura da creche, como, por exemplo, o vereador presidente mencionou do vazamento da caixa d'água. A gente também já havia recebido essa reclamação, que foi uma reclamação até dos funcionários, mas a gente recebeu também muitas reclamações dos pais em relação às cuidadoras, que muitas cuidadoras entraram no processo seletivo sem experiência para exercer o cargo. A gente entende, né? Muitas vezes a gente não pode também apedrejar, né? Porque senão o que seria das pessoas do primeiro trabalho, né? Os jovens aí no primeiro trabalho. Mas ali a gente está falando de cuidados com criança, né? Com bebês, porque ali a faixa das cuidadoras que estão com as crianças é até 2 anos de idade. E muita mãe reclamando de coisas básicas, né? Então, nós conversamos com a Jolie, e o que ela estava dizendo para a gente pontualmente em relação à creche Helena, e eu estou falando pausadamente para o pessoal do Nova Alvorada e São Clemente, para que todos possam entender o que foi acordado, o que foi falado. Que essa questão pontual da creche Helena se dá por conta da falta de professores que estão sendo readaptados. Portanto, havia sala de aula que estava sem professor, somente com cuidadores. E aí a coordenação, a supervisão, sempre fazendo a vistoria, ajudando, auxiliando as cuidadoras. Porque é muito burocrático, né? Essa questão de readaptação, daí contrata professor, né? Chama o professor do concurso, mas agora, essa semana, a gente estava conversando, já tem uma professora que estará com as crianças lá da creche, Helena, então esse caso já foi solucionado. Em relação à caixa d'água também, viu, presidente? O pessoal já estava fazendo a vistoria lá para iniciar as obras. Falamos também sobre outras reclamações das crianças PCD e com transtornos, que também é uma dificuldade, porque algumas mães, em específico do Colorado, me procuraram, e também do Jardim Daniela, da dificuldade das crianças. As mães, elas não reclamam das crianças não terem a estagiária, a cuidadora lá com o seu filho, né, auxiliando. Mas o que elas estavam falando, Val, que é muito importante, é que, por exemplo, a lei estadual diz que as crianças PCD, com transtorno, doenças raras, elas têm direito a um professor especializado. Para quê? Para justamente ofertar às crianças atividades adaptadas e cuidados adaptados, que um cuidador e um estagiário não têm. Ele não tem esse conhecimento específico para poder passar para a criança. Conversamos a respeito disso, discutimos sobre a lei, fiz uma indicação que foi lida, aliás, na semana passada, que é a 319, que é da criação e contratação de um professor de apoio, professor especializado. Então, conversamos com a Jolie, com a Alexandra, com a Sandra, e elas vão estar em conversa com o prefeito para fazer a minuta para que esse cargo passe a existir no nosso município. Então, uma conquista para as nossas crianças aí, PCD, para as nossas crianças atípicas. É uma alegria muito grande poder dizer que, é claro que não será uma coisa tão rápida, tão célere, porque, afinal de contas, quando a gente diz do poder público, não é o mesmo que você ir numa lanchonete pedir e receber, né? Tem todo um sistema que, infelizmente, é burocrático. Mas só de se levantar esse assunto, discutir e ter esse feedback de que isso acontecerá já nos traz esperança. Então, as mãezinhas que nos procuraram, já conversei com algumas que já estão cientes, podemos já contar com isso daí para futuramente. O futuro próximo, não muito distante. Bom, neste sábado, para acelerar aqui e finalizar, eu estive acompanhando a Feira das Artes, que aconteceu aqui na nossa cidade, foi muito legal. Aconteceu ali na Praça da Igreja Matriz. Muito bacana você andar pela cidade e ver a cidade movimentada. Isso é bacana, é prazeroso. Ver que as famílias estão indo para as praças, estão se socializando e tem onde fazer isso na nossa cidade. Algo que não existia, né? No sábado também eu estive presente no Joaquinzão, na cerimônia de graduação dos judocas, né? Foi muito bacana, eu quero dar os parabéns aqui nessa tribuna ao diretor e ao secretário de esporte, secretário João Vitor, o diretor Davi Santos, que foi homenageado aqui pela Câmara. Dizer que vocês estão realizando um trabalho excepcional na cidade, que não, essa gestão não tem só cultura, essa gestão tem cultura, tem esporte, tem educação, tem saúde, são pastas complexas que nós precisamos nos unir para que a gente possa trazer uma melhor qualidade para os nossos cidadãos. Nessa cerimônia esteve presente o judoca, o medalhista olímpico, prata em Sydney 2000, o judoca Carlos Honorato, que fez lá a entrega das faixas, né? Para as crianças e para os atletas que estavam sendo graduados. E também uma judoca feminina que, olha, foi um orgulho, porque quando a gente vê mulher em lugar de destaque, é uma vitória. É uma vitória e, querendo ou não, está ali representando cada uma de nós, né? A judoca é Mônica Angelucci, que ela foi uma das primeiras judocas que participaram tanto das Olimpíadas, judoca brasileira, né, que participou das Olimpíadas e ganhou o Pan-Americano em Indianápolis. Ela que começou no judô numa época onde mulher, professor Adriel, não tinha direito a praticar esportes, né? Havia um decreto do presidente que não permitia que as mulheres pudessem participar do esporte. Então, é muito bacana você poder ver mulheres em lugar de destaque, né? E, para finalizar, hoje foi lida uma indicação de pintura da lombada na avenida principal do Campos Dourado, a pedido da Maiara. Então, para você, Maiara, um abraço. E aqui está feita a indicação. No mais é isso, presidente. Muito obrigada.
Com a palavra, a nova vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, peço permissão para falar da mesa.
Autorizado.
Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, pessoal, em nome do meu marido Marcos da Farmácia, cumprimento a todos e todos que estão em casa. Gostaria de começar minha fala hoje mostrando alguns vídeos e algumas fotos. Marcelo, por gentileza. Se todos estão vendo, essa rua é a Rua Albino Bacan, do Jardim Planalto.
Veja bem, fizeram um rasgo no asfalto, começando ali no Gaivotas até o final da rua, ali no Jardim Planalto. E olha o estado quem está. Peço ao setor de obra que façam a fiscalização, porque os loteamentos estão vindo, mas o que está acontecendo? Está acabando com o nosso asfalto, fora o gás que eu vi na cidade Jardim. Então, a preocupação, fora os buracos que já temos na cidade, ainda acontece essa situação que todos estão vendo. Isso é fiscalização da Secretaria de Obras. Então, vamos lá fazer o seu trabalho. E também falar sobre o loteamento do Vila Rica. As chuvas nem começaram, gente. Começou a fazer o asfalto desse loteamento. E esse loteamento, as águas já começaram a dar problemas. As chuvas nem começaram e começou a cair e encher a casa no Campos Dourado. Então, também uma fiscalização aí do setor de obras, que já foi solicitado para o secretário estar indo no local que está enchendo, mas ele não conseguiu achar o local. Isso que dá o secretário não ser do nosso município. Então, fica aí para o secretário estar fiscalizando essas obras que os loteamentos vêm fazendo e acabando já com o pouco de asfalto que nós temos no nosso município. Quero agradecer aqui ao Sandro, nosso secretário de Mobilidade Urbana, por ter vindo aqui falar conosco sobre o projeto de Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Recebi o projeto hoje, vou estar analisando em casa, estudando ele. Quero falar de um projeto meu que entrou na casa hoje, que reconhece, no âmbito do nosso município, o cordão girassol com o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. O que é essa identificação? Entende-se por pessoas com deficiência ocultas aquelas que têm um impedimento longo, de longo prazo, de natureza mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação ou mais de barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições demais pessoas. Como eu já disse na tribuna anterior, são aquelas pessoas que têm suas deficiências ocultas, impossíveis de serem detectadas, e tão somente pela aparência física. Então, um cordão como esse que é do TEA, que eu uso, né, que a gente está no mês de conscientização do espectro, do transtorno espectro autista. E o girassol é para esses tipos de pessoas também, que não aparenta no você olhar na pessoa que ela tem uma deficiência. Como eu, por exemplo, tenho dislexia. Ninguém vai ver, não vai estar escrito que eu tenho, sou dislexa. Então, presidente e nobres vereadores, esse projeto vai para a Comissão de Justiça e Redação e eu espero que ele seja aprovado. Quero falar também, a Camila falou sobre nossas crianças autistas. A mesma lei, a Lei 12.764, de 2012, ela define a Política Nacional de Proteção dos Direitos às Pessoas com Transtorno de Espectro Autista, que é o TEA. E são os mesmos direitos previstos das pessoas com deficiências. Então, como a nobre vereadora disse, o que eu cobro é que a secretária de educação, nosso município, são 12 direitos: prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, acesso ao serviço de saúde com diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, tratamento, terapias e medicamentos pelo SUS. Isso não acontece no nosso município. Isso não acontece, vereadora Camila. Então, só chegar lá e falar, vou mandar um projeto? Não, já temos leis federais que é para ser cumpridas no nosso município. E eu tenho mães que estão atrás de exames e não conseguem pelo SUS, medicamentos que não conseguem pelo SUS. Então, é a saúde e a educação. Está de brincadeira com as nossas crianças? com as nossas mães? Acesso à educação e o ensino profissionalizante. O que, que é isso? Essas crianças têm que ter um profissional, profissionalizante para cada criança. Igual eu mencionei que tem um na escola Lázaro que reduziram. Não pode ser a carga dele de estudo. Reduziram. E ele tem os direitos dele. Então, tanto a pasta da saúde como da educação pecam muito com as nossas crianças com deficiências e transtornos. Sim, eles recebem, um dos direitos recebem um acompanhante especializado nas classes comum de regular em casos comprovada necessidade que eu acabei de falar, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Eles têm essa carteira, adianta ter a carteirinha e não ser atendido na educação, na nossa saúde, do nosso município? Tem que estar procurando, tem um pai que me procurou, que ele está fazendo vaquinha, rifa, para estar passando no médico, para estar fazendo os exames do filho dele. Então, por isso que eu estou falando dos direitos deles aqui, que eles têm que procurar. Isenção de imposto na compra de automóvel zero, benefícios, também é válido para os responsáveis pelas pessoas que se encaixam nessas condições. Gratuidade no transporte interestadual à pessoa autista e que comprove renda de 2 salários mínimos. 11. Não pode ser impedida a participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição e de pessoa com deficiência. A jornada de trabalho especial para os filhos com TEA. Esse aqui, eu posso falar que eu consegui, com uma indicação dessa vereadora, para os servidores públicos do nosso município, que o executivo enviasse para a Casa Legislativa esse projeto. Então, hoje, os servidores públicos têm a carga reduzida de trabalho, que deveria se estender até o privado. Então, os nossos servidores públicos, intermediando com o governo, fez esse projeto para que os nossos servidores públicos tenham essa carga reduzida. E eles são contemplados hoje. Então, do mais, senhor presidente, quero deixar meu agradecimento ao Sandro novamente por estar intermediando com, junto à empresa pelo Tarifa Zero, e dar continuidade nos trabalhos desse grande projeto de incentivo para todos os moradores do nosso município que usa o transporte. Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.
Com a palavra, o vereador Paranhos.
Presidente, questão de ordem?
O nobre vereador.
Registrar minha presença.
Gostaria que a Secretaria Legislativa registrasse a presença do novo vereador João Dubar.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Através do meu irmão Adelício Paranhos, cumprimento todos presentes, toda a população de Montemor. Eu inicio a minha fala desejando melhoras à secretária de Saúde, que por ironia de destino, né, do destino, ela mandou para nós aqui hoje um atestado médico. A90, é isso, né, Milziane? Dengue é A90, né? Então ela foi acometida pela dengue e ela não pôde estar presente conosco. Tínhamos uma reunião da SEI e era imprescindível a presença dela, mas devido a problema de enfermidade ela não esteve presente. Secretário, eu desejo melhoras à senhora, uma ótima noite. Deus vai, com certeza, olhar pela família da senhora. Continuando, Eu quero cumprimentar aqui o nosso secretário de Mobilidade Urbana. Diga-se de passagem, acho que foi a primeira vez que eu conversei pessoalmente com o senhor. E também reforçar e até agradecer aí a nobre vereadora, ambas, as duas, que me antecederam e falaram do Jardim Campos Dourados, secretário. Veja o senhor que uma indicação da nobre vereadora Camila Ellen se refere à pintura de lombada. 3 anos, secretário, eu estou pedindo essa pintura. Eu já fiz mais de 4 indicações solicitando uma simples pintura de lombada de todas as lombadas da rua principal do Jardim Campos Dourados. E nós não conseguimos. Só que aquela rua é a linha do ônibus. Eu já vi acidente envolvendo motociclista, envolvendo ciclista. Eu vejo os caminhões que transitam por ali freando em cima das lombadas porque eles não conseguem visualizar a sinalização horizontal. Eu entendo que essa matéria não é exclusividade da mobilidade urbana, como também de obras e também da Demutran. Mas eu, aproveitando a presença do senhor aqui, que veio aqui trazer para nós algumas explicações do projeto de mobilidade urbana, que nos ajude a cobrar, em especial, a rua Laurindo Fernandes de Campos, no Jardim Campos Dourados. As lombadas lá, descendo a Igreja Católica, todas elas não têm como o usuário da via pública visualizar e acaba ali trazendo transtorno. Eu ficaria muito grato se isso acontecesse. Muito obrigado. E continuando, é interessante falar disso também, porque lombada, pavimento asfáltico, pintura, tem a ver com o quê? Tem a ver com o nosso maravilhoso IPTU. Um IPTU desastroso que muita gente está deixando de pagar. Eu conheço no Jardim Campos Dourados muita gente dizendo, eu não vou pagar esse IPTU. Vou pagar para o próximo prefeito, porque as pessoas acreditam que o nosso prefeito não vai ser reeleito. Inclusive, eu deixo aí a sugestão para aqueles que querem ser prefeitos, que já vai colocando no seu plano de governo uma forma de minimizar o estrago que trouxe para a vida financeira da população de Montemor esse aumento desastroso e desumano do IPTU. E ainda, continuando no IPTU, que na verdade é o tributo exclusivo do município, não tem como não falar das emendas impositivas. Diga-se de passagem que eu vi aqui o secretário do esporte sendo elogiado. Eu também poderia elogiar ele se ele estivesse nos ajudando a cobrar, nobre vereador Bi. Porque a pasta da Secretaria de Esporte, secretário, foi a pasta que nós mais indicamos emenda impositiva para reestruturar os campos de futebol. Eu vi aqui o nobre vereador Pavão conseguiu emenda para construir uma arquibancada aqui no Joaquinzão, não é isso, Pavão? Nós, eu, o vereador Bi, o professor Phil, nós indicamos emenda para melhorar os campos do Jardim Campos Dourados. E o secretário de esporte, eu não vi fazer uma visita na obra ridícula que está acontecendo no Jardim Campos Dourados e no Jardim Paulista. Então deixa aqui a minha ressalva. Dizem que depois de um elogio também vem um puxão de orelha, se assim ele entender. Secretário, pelo amor de Deus, sai aí da secretaria e vai lá fiscalizar o que estão fazendo nos campos de futebol do Jardim Campos Dourados e do Jardim Paulista. O Oswaldo acho que não aguenta mais de tanto eu cobrá-lo. Mas é uma vergonha o que está acontecendo conosco. Enquanto o campo de futebol do Joaquinzão vai ganhar uma arquibancada, o nosso perdeu o campo. Lamentável. Então eu não poderia deixar de pontuar isso, porque um ano que nós sofremos, do jeito que nós sofremos com a questão do IPTU, aquilo que era para acontecer na infra não vem acontecendo. E, melancolicamente, eu tenho até vergonha de me dirigir ao servidor público, porque nós tivemos aqui o vexame de aprovar 1,46% de aumento. Que se dependesse dessa Câmara, hein, presidente? Se dependesse de nós, era no mínimo 20% de aumento. E não o que foi feito com eles de maneira seletiva e maldosa, no meu entendimento, porque algumas categorias foram privilegiadas, sucesso para elas, mas todos os servidores públicos têm o mesmo direito, no meu ponto de vista. Eu finalizo também fazendo um repúdio a uma rádio do YouTube lá de Araraquara, inclusive, né, presidente, que foi objeto de uma moção de repúdio aí no parlamento, que se dirigiu à segurança pública, em especial os policiais militares daquela forma. Espero que a nossa moção chegue até a imprensa daquele município e aquele, se é que se pode chamar de jornalista, faça uma retratação pública. No mais, conte sempre com o vereador Paranjo, estamos sempre à disposição. Não é isso, Bi? Sempre junto.
Com a palavra, o novo vereador e vice-presidente dessa casa, vereador Beto Carvalho.
Muito boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente, Sandro Guedes, secretário Osvaldo, obrigado por estar aqui. No final do ano, anunciei aí que no primeiro semestre chegaria mais de R$300 mil de investimento para Monte Mor, do deputado federal Carlos Sampaio, e essa semana aí já foi liberado, tá? Inclusive, o dinheiro já está disponível. 100 mil para o asilo, Bete, um abraço. 100 mil para a ONG Novo Dia, onde vai formar mais 300 alunos para o primeiro trabalho, para o mercado de trabalho, prepará-los. Então, Cândida Brisk, um abraço. 150 mil para o hospital, para a Marlúcia lá. Então, promessa feita, promessa cumprida. Continuamos acreditando na cidade. Continuamos acreditando, mesmo sabendo um desgoverno que existe hoje aqui, instaurado na nossa cidade. Mas continuamos acreditando que é o nosso papel ajudar, trazer e cobrar quando se fizer necessário. Tá? Quanto à falta de medicamentos, acho que não sou eu, conversei aqui antes nos bastidores com alguns vereadores aqui. Gente, até dipirona faltando. Né? E não é de hoje, faz tempo que está faltando até dipirona. Aí vai eu aqui falar que a secretária é ruim, que é ruim mesmo, é a pior secretária de saúde da história de Monte Mor. Vem gente defender. Não, ela é boazinha. De boazinha, meu filho. Tá assim lá pra frente, ó. Nós precisamos de profissional. Nós precisamos de quem sabe fazer o serviço. Então, mais uma vez que é meu repúdio. Quem não conseguiu administrar nem R$400 mil que nós trouxemos pro elevador da Policlínica. O bendito elevador da Policlínica, que não funciona. Arrumou hoje, vai quebrar amanhã. Pode ter certeza, porque aqui lá é mesmo coisa de ferro velho. Não sei o que fizeram com o dinheiro, só não colocaram um novo lá. Isso é certeza, vereador. Pode ter certeza disso aí. Tá, então fica aqui mais uma vez a minha indignação com a gestão de saúde de Monte Mor. Mais uma vez, fazem 3 anos e 4 meses. Uma vez o prefeito falou assim, que ó, os últimos 40 anos não tem prefeito em Monte Mor. Eu vou falar diferente. Dos últimos 40 anos, fazem 3 anos e 4 meses que não tem prefeito em Monte Mor. Eu acho que assim é melhor de falar. Tá? Voltando agora, o que eu venho cobrar aqui, o dia que eu falei aqui do rodeio, que eu não sou contra rodeio nem nada, só que eu precisava de prioridades, vou falar um pouquinho das estradas rurais. Que eu pedi manilha lá, que está levando-se embora. Está levando-se embora as estradas. Tá? Então, vai começar a aparecer umas fotos aqui. Tem foto aqui que fica a 300 metros de uma escola. Que passa um ônibus escolar com criança. Olha ela levando a estrada embora. Isso aqui faz 3 anos que eu estou lá. Tenho um vídeo de 3 anos atrás. Aí você escuta falar assim, não, a estrada está boa. A máquina está passando. Que máquina está passando? Ah, não tem máquina. Trouxemos máquina. Não tem caminhão. Trouxemos caminhão. E continua da mesma forma. Estrada sendo comida por mato e buraco. Isso está acontecendo em Monte Mor. Então eu estou indignado, cara. Hoje eu estou aqui meio nervoso, peço desculpa a todos vocês, mas é indignação. De 3 anos, faz 3 anos e meio que eu venho falando isso aí, gente. Ponte do Progresso Capão Avinho, eu já cansei de falar. Dinheiro chegou. Cadê a ponte? Tem alguma coisa lá? Alguém viu? Nem manutenção tem lá. Não tem. Viu? Pode continuar rodando as fotos. Aí vocês vão acompanhando, são bastante fotos. De como estão as estradas rurais nossas. Vou falar ali, ó. Ali, pessoal, ali depende, tem comércio ali. Vou citar alguns, Rancho do Bilico, vou citar o Sopé Camping, tem ali a Suzy, tem o Pesqueiro Vale Verde, tem o Rancho do Billy McGago. Ciclistas passam ali de final de semana que fomenta aqueles comércios. Como que vai passar? Entendeu? Então, assim, tem gente que depende dessas estradas lá. Mas é muito fácil andar com carro com ar-condicionado aqui no centro, né? E falar que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Quando a vereadora Val aqui falou do respeito do Vila Rica, é o que eu sempre venho cobrando aqui, o estudo de impacto de vizinhança nunca teve. Se tivesse tido isso aí na época do Central Park, não alagava o Moreira. Aquelas tubulações do Vila Rica vão jogar água para onde? Ah, para as vielas. O que vai acontecer? Onde vai cair essa água? Lá no aterrado. Onde vai essa água do aterrado? Moreira. Se eles não tiverem barreira de escoação de água, de segurança de água, e depois escoação automática em bomba, vai ter problema, gente. Está desenhado isso aí. Será que não estão enxergando? Quanto acabou de falar aqui dos profissionais que ainda não estão adaptados, né, aos serviços lá no, na escola, para PCD, para crianças com deficiência. Meu, é só fazer treinamento. Nós temos um caso clássico aqui em Montemor. O guarda municipal já cai na rua com uma arma? Não, é só um mês de treinamento. Agora, é muito fácil pegar o profissional que acabou de ser passado no concurso lá. Ó, toma ali, ó. Segura a bronca aí. Dá-se um treinamento a ele. Qual o problema de dar-se um treinamento a um profissional que acabou de... Professor, por favor, fique à vontade, caso queira falar.
É, realmente, né? Tem que ter o treinamento. E antes, né? As chamadas, deixa para a última hora. As atribuições de aula na última hora. Tem que ser feito com antecedência, para que aí sim haja o preparo. Mas às vezes essa antecipação a secretaria não conseguiu fazer. Chama tudo em cima da hora, sempre, aí vai sem preparo mesmo. E ainda é capaz de cair a culpa nelas, né? Falar que a culpa é delas, não. Tem que ter um preparo.
É, nós precisamos, alguma coisa tem que fazer, não adianta pegar e só soltar, assim. Vereador Paranhos, quero falar do Vila Rica lá, que vai dar problema no campo zonado também, fica à vontade.
É, na verdade ali, o nobre vereador, é muito preciso o seu apontamento, já trouxe problema para o campo zonado, né? E esse ano nós estamos num ano atípico, que as chuvas não vieram, vamos ser sinceros, não vieram. Inclusive nós já estamos entrando na estiagem, porque se as chuvas tivessem sido na sua normalidade, com certeza o município já estaria muito além do caos.
Então por isso que é a briga, né? Se tiver a barreira de contenção, contém as águas que desçam, depois bombeia elas de volta, né? Mas se não tiver barreira de contenção, vai ter problema de novo no Jardim Moreira. E tá nós aqui sofrendo, tá, a população sofre muito mais, e nós ainda com dó deles lá, correndo para lá e para cá. Aí vai pedir ao poder público várias vezes, ajuda lá. Manda uma cesta básica, um kit de limpeza. Viu? Família não vive com cesta básica e kit de limpeza, não. Vive com dignidade e não com isso, tá bom? Muito obrigado a todos, uma ótima semana e fica com Deus.
Com a palavra, nobre vereador Vitor Gabriel.
Boa noite a todos. Mesa diretora. Nobres vereadores, vou mandar um abraço a todos que estão presentes e àqueles que estão assistindo também. Quero cumprimentar a Regiane, que está aí presente aí na plateia. Quero mandar um abraço de feliz aniversário para o senador Cleitinho, um cara que o país inteiro admira o trabalho dele. E quero mandar um abraço também para o Lucas, o gigante, que fez aniversário dia 8/4, né? Inclusive estive na festa lá que eles fizeram de aniversário, foi muito bom. Quero agradecer a presença da Guarda Municipal, guarda essa que vem prestando um ótimo trabalho aí, todos esses anos aí na nossa cidade, nos protegendo aí com a própria vida deles. Vou mandar um abraço também para o Chico Sardelli de Americana, o prefeito de Americana, o Dário de Campinas, Gustavo Reis de Jaguariúna, o Barone de Elias Fausto, o Vitão de Capivari, Leitinho de Nova Odessa e Zezé Gomes de Hortolândia, parabenizar pelo dia do prefeito, né? Prefeito esses que a gente vem acompanhando e vem desempenhando e desenvolvendo um ótimo trabalho aí na nossa região. Quero mandar um abraço também para o Parlamento Metropolitano de Campinas, um parlamento forte, aguerrido, que sempre está acolhendo aí as nossas causas. E uma das causas que o nobre presidente Altran levou foi a questão da passarela num lugar totalmente errado, né, onde não vai surtir efeito aí no deslocamento aí dos usuários que que ali precisam ir atravessar aí a rodovia SP-101. E aproveitando, mandar um abraço para o Thiago Brock, de Americana, presidente da Câmara, o Rossini, de Campinas, presidente da Câmara, o Ronilson, de Jaguariúna, o Silva, também de Jaguariúna, Serjão, de Olambra, o Hélio, de Sumaré, e o Cabo Natal, que é de Nova Odessa. E, como de praxe e de costume, né, não querendo ser redundante, Santa Clara do Lago. Santa Clara do Lago, infelizmente, abandonada todos esses anos, e agora ainda mais. Né? Talvez o pessoal ainda não percebeu a gravidade da situação que ali existe, né? E o sofrimento das famílias ali, desamparada totalmente pelo poder público, que na sessão passada eu chamei de incompetente, e aí o nobre vereador Alexandre Pinheiro acrescentou mais um tanto de incompetência aí nessa gestão, infelizmente. Gostaria também de pedir uma atenção, eu sei que não vão, né, mas a gente pede aqui, né, para Chacras Planalto e os quinhões aqui no centro. No centro, dentro do centro da cidade. Os quinhões, tem uma parte que não tem asfalto e lá o pessoal sofre demais. Infelizmente, não vou nem falar do Colina, que o pessoal passou a máquina lá esses dias, graças a Deus que só ameaçou de chover, deu uns 2, 3 pingos lá. Mas se chovesse, o pessoal estava na lama. Por quê? Porque sai uma reclamação daqui, que o pessoal vai? Vai lá e passa a máquina. E só. Que aí eles falam assim, ah, bom, passei o mel na chupeta aí, agora ninguém vai reclamar. Pô, então não faça. Se todo mundo sabe da incompetência, a população sabe da incompetência dessa gestão. Não vai. Infelizmente. O vereador aqui está falando aqui das estradas rurais. O vereador Altran tem limpeza de boca de lobo. Limpeza de boca de lobo. Sinalização nas vias. Não consegue fazer. Eu estou pedindo coisa exorbitante, o calçamento nas vielas. Mas como é que vai fazer, Beto? Como é que vai fazer? Não tem como fazer. Infelizmente. Então, por isso que de todos os prefeitos aqui, eu não citei, o nosso prefeito é triste isso aí. Porque não tem condições de parabenizar. Não tem nem como quebrar o protocolo aqui e falar assim, não, deixa eu parabenizar esse cara ruim aqui, porque não tem como. Infelizmente. E a cidade está aí, ó. O secretário de obras que chegou, mas também não dá atenção. Chamei ele para falar, ô secretário, vamos ali no Colina, só para você dar uma olhada lá. Eu sei que não vai fazer, porque a gestão, ela não... A suposta gestão não vai fazer. Só para dar uma olhada, para ver o sofrimento. Até agora eu estou esperando. Eu quero comentar uma coisa bem rapidinha, que também é bem significante. Na sessão passada, eu falei sobre uma trave lá no Paviote, que eu acho que também você brigou por aquilo lá, né, filho? Num campinho de areia. E eu não sou acostumado a ver o que o pessoal escreve. Estou acostumado a trabalhar, a correr atrás. E uma vereadora, uma ex-vereadora, acho que de 97, eu acho, o ano de 97, comentou. Falou assim, vereador, coloca a trave lá, você ganha bem. Aí é difícil você ouvir isso daí de uma pessoa que passou por aqui. Então, aí teve a resposta para ela, falando para os comissionados tampar os buracos. Eu não quis entrar nesse debate, Mas aí eu vejo como é que vai dar certo, gente. Como é que dá certo? Se uma ex-vereadora tem uma postura dessa daí, fala para mim. Não tem como, era para entender a situação, né? Mas aí eu até entendo, porque também não tinha luta aqui. Porque senão a gente não ia precisar estar brigando por água. Água potável, para a rede de água chegar lá no Colina. A gente não ia precisar estar brigando para ponte de madeira, irmão. Se essa pessoa que teve essa infeliz fala no Facebook, se ela tivesse feito o trabalho dela, e os outros também. Pois não, vereador?
Bom, quando a gente cobra, tem uma pasta, que é uma secretaria responsável por isso. Se quiser, eu coloco a trave lá, eu tiro do meu bolso. Mas daí ele manda embora a secretária, acaba, fecha a secretaria de obras e de esporte, no outro dia eu coloco a trave. Porque se é para eu fazer como vereador, o que é para uma secretaria fazer, não precisa da secretaria. Fecha lá, nós coloca a trave lá, Bi. Vai eu e você lá. Só que primeiro, ele tem que fechar as duas secretarias, a de esporte e a de obras, que são elas responsáveis por essas manutenções. Aí eu falo para você, eu vou lá com gosto e coloco a trave. Porque se é para eu ou para você colocar uma trave lá, não precisa de secretaria. Apesar que muitas secretarias aí só estão no papel, né? Secretário ganha mais que você e nem sabe aonde fica isso daí. Se você chegar lá no Paviote agora e falar, secretário, manda a localização, manda no GPS aí para mim, porque eu não sei, eu nunca fui. Onde fica a Colina? É desse jeito. E o cara ganha quase o dobro de você.
E é triste e lamentável isso daí. Talvez é um incompetente rodeado de incompetência. Essa é a explicação. E aí não tem como fazer nada. Aí a gente até entende. Bom, nos minutinhos finais, nos segundos finais, quero mandar um abraço para minha filha, que está fazendo hoje 5 meses de vida. Graças a Deus. E a minha luta aqui é para que quando ela chegue, atinja uma idade onde que ela consiga entender, né? Ela veja uma cidade legal, veja uma cidade bonita. Não ficar desse jeito aí, ó. Cai num buraco e sai no outro, igual a 25 lá do Jardim Paviote.
Obrigado, vereador Vitor Gabriel. Com a palavra agora, vereador professor Fio.
Boa noite a todos, todos os presentes, todos que estão nos ouvindo, a mesa diretora, aos novos colegas. Bom, ia começar com outro tema, mas vou começar falando do campo do Campos Dourado, Bi, já que o Paranhos até citou hoje aí. E é o seguinte, como eu não sou de ficar só, a gente cobra, a gente reclama, mas eu estou vendo que não vai funcionar mesmo, e eu vou fazer um mutirão lá. Conto com a sua presença, Nobre. Eu sei que você é da Lida também, da Labuta, e qualquer outro nobre que quiser acompanhar a gente lá. Nós vamos arrancar todas aquelas pragas que tem lá, que nasceram no gramado, fazer o serviço que a prefeitura não fez. Tá? Então, se alguém está cobrando que é para o vereador fazer, esse vereador então vai. Vai chegar lá no campo do Campos Dourado e fazer o que a prefeitura não está fazendo. Cobrar e outra. Ah, mas o secretário, não é ninguém, não é nem secretário, ninguém da prefeitura foi lá fiscalizar aquela obra que a gente tanto cobra, ninguém. E o secretário está devendo, ele sabe, não é homem de palavra, porque um homem de palavra cumpre. Marcou 2 vezes comigo lá no campo e não foi, o secretário de obras. 2 vezes, não, vamos conversar, porque a empresa vai vir, a gente conversa com a empresa, a gente cobra junto. É aquelas empresas que a gente já sabe que é de acordinho, né? Não dá para cobrar. Ah, mas como é que eu vou cobrar essa empresa? Não vai cobrar, vai ficar aquela porcaria de serviço, e se nós não se unirmos e fazer um mutirão lá e contar com a população, que é o que a gente sempre conta, não vai sair mesmo aquele campo. A gente vai ter que fazer na marra, na raça, como a gente sempre fez. Porque quando precisava da prefeitura não ia, a gente ia com os mutirões lá do professor Fio junto com os voluntários, então nós vamos fazer isso lá no campo. Pois não.
Ô Fio, pode contar com a minha presença e já adiantando aqui, já estou fazendo aí, já está até pronto um requerimento para ver a situação dessa empresa de iluminação pública também, que a cidade, pelo amor de Deus, eu não entendo isso daí. A cidade está no escuro com uma empresa de iluminação que era para fazer... É igual a questão dos campos. Mesma coisa. É impressionante isso daí. O requerimento já vai cair agora, aí, segunda-feira, se Deus quiser. E os nobres vereadores aí aderirem a esse movimento para tirar a população do escuro. Né? E parar com que a população ela tenha que... pedir pro vereador implorar para alguém ir lá trocar a lâmpada lá. Cara, isso daí não existe. Isso daí já ficou no passado, ficou lá em 97, aí, onde que a sua vereadora aí falava que fazia alguma coisa aqui.
Bom, opa, pois não.
Viu, só tomar um pouco de cuidado, a vereadora Val aqui alertou que eu acho que é exatamente isso que eles querem. Porque na hora que vocês pôr a mão lá, acaba garantida a empresa que está fazendo. Então, cuidado. Vocês vão lá fazer, lá vai acabar a garantia daquela que você acabou de falar, Beto, que está fazendo lá.
Beto, obrigado. Não tem garantia. Porque ninguém cobrou. Não vai ter garantia, não vai fazer. Porque se fosse para fazer, já tinha cobrado. Eles falaram que 15 dias estariam limpando e tirando todas as pragas. Não tiraram. Não houve nada cobrando da prefeitura. Então não vai ter garantia. Porque para ter garantia tem que cobrar. É igual a garantia que está lá, ó, no São Clemente, naquele asfalto que foi feito lá, que quando quebrou falou, vai ter garantia, está na garantia, faz pouco tempo que foi feito, e os buracos comendo solto lá. Elevador, está na garantia o elevador ainda. Vixe, é outro assunto. Ó, agradecer aí, eu nem conheço o trabalho dessa pessoa, mas já vi que é mais gestora que o nosso prefeito. Prefeita Eugênia, de Francisco Ayrer. Você acredita que elas começaram uma reforma de um campo lá? Eu vou até mostrar semana que vem aqui. Igualzinho, Bi. O trator, arrancou tudo a grama, abril de 2023. Dia 7 agora inauguraram a beleza de gramado, cara. A gestora, mas tem gestora nessa cidade, né? É uma prefeita que foi lá e fez. Abril de 2023, agora inaugurou com uma baita de uma festa. Poderia ser o prefeito nosso agora, ele gosta, né, de festa. Poderia estar comemorando agora o campo. Bom, piso do magistério. Bruno cobrou várias vezes aqui, nosso gabinete também está cobrando. E capaz, sabe de acontecer? É capaz de vir. Aí vem regime de urgência de novo no último momento, e aí vem a gente não pode fazer uma emenda lá, tem que ir com pressa, provavelmente é capaz de aparecer com regime de urgência. E aí a gente não consegue mexer, não consegue ajudar, como foi todos os outros trabalhos que foram realizados aqui em relação de pagamento. Chega em cima da hora, com regime de urgência, não dá tempo de analisar o que seria melhor para o cargo, e aí... provavelmente, logo, logo, teremos surpresa. É capaz de vir um piso do magistério aí, em cima da hora, com regime de urgência, como veio vários outros aí. Gente, olha o absurdo que é ser vereador em Montemor. Você pede uma ajuda para uma secretaria para arrumar um bairro. Sabe qual é, assim, às vezes, a maioria não faz, mas quando faz, ó, eu vou fazer, vereador, mas não divulga não, não posta foto não. Porque se postar, o bicho pega. Senão o prefeito puxa a orelha. Senão é capaz de mandar embora. Você acredita que eu estou escutando isso de secretários? Ó, eu vou fazer, vereador, mas não posta, não. É, avisa só lá os moradores que fizeram o pedido, que foi você que foi uma indicação sua. Mas não avisa, não. Não posta, não. Olha o cúmulo que é o coronelismo em Montemor. O secretário tem que fazer uma indicação do vereador, mas ele não pode postar nem pode falar que foi feito pelo secretário, porque senão corre o risco de ser mandado embora. É o cúmulo isso daí, Nelson. Isso é coronelismo puro. UBS São Gabriel, se puxarmos aí, desde o ano passado, falou assim, não, fizeram politicagem com essa UBS. Porque quando nós questionamos aqui em requerimento, falou, não, já está fazendo. Daqui 10 dias, daqui 20 dias, e até hoje está lá. E não adianta falar que não é dinheiro, é isso, aquilo, que até o vereador João do Bar mandou a emenda impositiva dele para lá, gente. Então não faz, porque não quer, já começa a adiantar, já começa a fazer a ampliação do São Sebastião, as emendas impositivas dos postinhos de saúde. Está faltando tudo nos postinhos de saúde e não pega as emendas impositivas nossas, vamos acelerar isso aí. Hoje nós não tivemos na aula na rede municipal, em compensação eles emendam e a creche também não tem. E aí as mães que trabalham, ficam 2 dias sem deixar as crianças, vão deixar as crianças aonde? Vão ter que pagar alguém? Uma coisa é as escolas, com notas de aluno, com planejamento ali, mas a creche não pode parar. É as mães que precisam. As mães têm que ir trabalhar. Já funciona no horário errado. O horário que abre a creche aqui é o horário que a mãe teria que entrar lá em Campinas para trabalhar. Não podemos esquecer que Montemor ainda é uma cidade dormitório. A maioria trabalha em Campinas. Pode bater o horário que é para a mãe colocar o filho no creche aqui, é o horário que ela tem que entrar lá. Ela tem que deixar para alguém levar o filho. Esse horário está errado. Vamos rever, secretária. Esse horário da creche está errado. Tem que ser e tem que bater e tem que ajudar as mães que trabalham. Questão dos alunos, deficientes e tudo mais. Já passou da hora de ser uma central de atendimento. Um aluno com deficiência, ele vai lá, ele vai passar pelo pedagogo, aí vai lá na secretaria, aí vai na outra, aí vai marca com o outro. Já tinha que ter um local próprio para que ele saia dali com um laudo, já com psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, clínico, tudo ali, ó, numa central para atender e já sair com o laudo pronto. As outras cidades já têm isso. Já sai com o laudo pronto. Por quê? Porque já é tudo no mesmo lugar. Tudo preparado. Uma central só para atender essas crianças e sair com o laudo pronto dali, com acompanhamento. Vai passar num psicólogo, já vai passar ali. Psicopedagogo, já está ali. Tudo nessa mesma central. Para que essas pessoas sejam atendidas da melhor forma. E não tenha que se jogar um para lá, um para cá, daí marca outro lugar. Entendeu? Então, já passou da hora dessas evoluções aí e de uma inclusão de verdade, tá? E é isso, boa noite a todos e continuamos aí na batalha.
Obrigado, vereador professor Fio. Com a palavra agora, vereador Nelson Almeida.
Boa noite a todos, nobres colegas, público aqui presente, a Guarda Municipal, inspetor Alessandro, esperante André. Agradecer a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Sandro. Muito obrigado. Seja assim, Sandro. Procure os vereadores para debater quando tem algum projeto importante para a cidade. Porque nós, vereadores, estamos aqui para ajudar o executivo. E não estamos aqui para ficar votando coisa contra. Lógico, se tiver coisas absurdas, sem projetos, a gente vai dar o nosso voto contra. Eu quero fazer um agradecimento ao pessoal do Partido Solidariedade, em nome do Paulinho da Força e do Alexandre Pereira, o deputado Alexandre Pereira, e o Paulinho da Força, pelos tempos que eu fiquei filiado no Partido Solidariedade. Inclusive, fui até candidato a prefeito pela chapa Solidariedade. Mas eu comunico a toda a população de Montemor que Nelson Almeida agora é filiado no MDB e está composto aí no time aí do nosso presidente Altran, onde faz parte a Milziane, o Vitor Gabriel, Adilson Paranhos e mais alguns outros vereadores que estão nesse partido para fortalecer a política de Montemor. Beto, você falou sobre as estradas rurais. Realmente a gente fica meio envergonhado com isso. Eu, logo na gestão do prefeito, eu era um vereador que elogiava sempre o trabalho do Valdecir. Ele fez uma diferença naquele primeiro ano. Fez um trabalho fantástico, as ruas, as estradas, ficou perfeita. Tanto que tiraram ele, eu até pedi para que chamasse ele de novo, para que o trabalho fosse feito com excelência. Inclusive, deixando até a pessoa ocupava o cargo na época, ficou chateado comigo, por eu estar fazendo a propaganda do Valdecir, né? Mas eu realmente, eu gostava do trabalho dele. Só que o Valdecir voltou, e eu, infelizmente, eu não vejo o trabalho feito nas estradas rurais. Tem aqui o pessoal aqui da Sopecamp, aquele lado ali do Mojolinho. Nossa, judiação aquele povo. As estradas péssimas. E como o Beto falou, ali tem comércio. As pessoas precisam que as estradas estejam em boas condições para que os clientes, os produtos sejam evacuados da sua propriedade. Outra coisa, Beto, a gente vê falar muito das enchentes, tem o Altran, pede aí dos bueiros entupidos. Logo no começo da gestão, eu já apresentei um projeto, que era o bueiro inteligente. Para acabar com esses bueiros entupidos, fica fácil de fazer manutenção, mas infelizmente na cidade não foi feito nenhum bueiro a pedido desse vereador. Eu fui da base, pois não, Beto?
Vereador, eu lembro da luta do senhor, eu também briguei bastante por desentupimento de alguns bueiros, e o único bueiro que eles fizeram realmente que precisava ser feito foi da Praça dos Pernilongos. Só que não ficou 100%, porque até hoje não foram lá tapar os buracos que fizeram, lá aqueles buracaiados para sair para a capivaria ali. Então, o único que eles fizeram da forma correta, não terminaram da forma correta. O senhor passa por ali, o senhor vê, na parte de cima da Praça dos Pernilongos, aqui embaixo aqui, até hoje não recapearam o buraco que eles mesmos fizeram. Isso está falando mais de 4, 5 meses aí.
A gente fica triste, né? A gente é vereador, a gente está aqui para atender as demandas da população, e a gente pede, mas infelizmente não é atendido. Logo na primeira CP, a gente teve uma visita aí do uma pessoa ligada ao prefeito que falou, se acaso o vereador votasse contra, não ia ter uma água na prefeitura. Não falou para mim, falou para o meu assessor. E realmente é isso que acontece, o vereador Nelson Almeida não consegue nada na prefeitura. Não consegue tampar um buraco, não consegue nada. E o povo não entende. Pensa que o vereador tem que atender todas as demandas que chegam até ele. Mas o vereador não tem o poder de fazer nada, simplesmente indica. Mas se você não trocar o seu voto para o prefeito, você não consegue fazer nada. E eu fico triste, né, porque a gente luta para fazer um trabalho de vereador que é fiscalizar o Poder Executivo, atender as demandas da população, mas essas demandas não são atendidas. Então é triste a gente não ter um governante que consegue entender que o pedido do vereador não é o pedido do vereador, e sim da população. E a população pede e, infelizmente, não é atendida. E está aí. Agora estamos próximas às eleições e a gente espera que realmente que o povo escolha uma pessoa certa, que saiba trabalhar para a população. Boa noite a todos.
Passo o trabalho da mesa ao novo vereador Beto Carvalho.
Com a palavra agora, vereador Altran.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus, primeiramente, aí, por mais um dia de trabalho, que sem ele, nós não somos nada. Quero dar uma boa noite ao nosso vice-presidente, vereador Beto, vereadora Val, da mesa, e o nosso nobre vereador professor Fio, e aos demais vereadores aí. Quero agradecer imensamente pela confiança à nova vereadora Milziane,
por fazer parte do nosso grupo MDB. Quero agradecer ao nosso novo vereador Nelson Almeida pela confiança em fazer parte do nosso grupo do MDB. Quero agradecer ao nosso vereador Vitor Gabriel por fazer parte da nossa família MDB. Quero agradecer ao Paranhos por manter essa postura e se manter ao MDB. Então quero deixar aqui um abraço aos novos vereadores e dizer que sejam muito bem-vindos ao MDB. E hoje nós somos a bancada de maior número de vereadores aqui da Câmara Municipal, com 5 vereadores. Também quero agradecer ao nosso vice-prefeito, o nosso nobre Ronaldo Twin, que também faz parte do MDB. Então o MDB hoje tem um grupo aí com 5 vereadores e um vice-prefeito. É um dos grupos mais fortes aí da cidade. Vamos comentar um pouco do desleixo e descaso que nossa Monte Mor sofre com essa administração. Buracos na cidade, em todos os lugares. Eu vi uma equipe tampando o buraco esses dias com a massa fria. Absurdo aquilo, sem condições. Então espero que logo em breve venham a massa quente do asfalto para tampar todos os buracos da cidade, que está absurdamente ridículo. As bocas de lobo. Desde o começo do mandato, que eu cobro, tem umas ali na Nova Alvorada, na Rua 9, Rua 10, Rua 13, Rua 2. Eu acho que tem uns 10 bocas de lobo no Nova Alvorada, que sem condições. Desde 1º de janeiro de 2021, eu venho cobrando essas bocas de lobo. Vamos acordar, pessoal, vamos acordar. Vamos acordar, nosso nobre prefeito. Está vergonhoso já, viu, prefeito? Com a parte, vereadora.
Só para lembrar também, a Rua 8, né, vereador? Lá também tem uma boca de lobo lá entupida. Sempre que o pessoal vai lá, faz aquele, né, desentope, é sanado ali momentaneamente, né? Eu acredito que para solucionar, terá que fazer alguma coisa na tubulação, não sei, porque, assim, top, desentope. Então, precisa fazer alguma coisa que realmente solucione, né? Resolva o problema.
Vereador, é um descaso com o nosso bairro. Não acredito que não seja só no Nova Alvorada. Em outros bairros deve ter esse mesmo problema. No Moreira, eu sempre peço essa boca de lobo no Moreira, que o morador me liga.
A parte, nobre.
O meu nobre já pediu, eu peço desculpa aí, vou ter que dar para o meu nobre vereador Vitor Gabriel. A parte, por favor.
A parte. Muito obrigado. Obrigado, Altran. Obrigado, Paranhos, por entender. A demanda é para o Sandro. Tem um garotinho que sai ali do Paulista, ele tem que acordar às 4h30 da manhã para pegar o ônibus às 5h30 lá no Paulista, para chegar na escola às 7 horas. E nessa confusão aí dos ônibus, acaba sendo 2 horas para você sair do Paulista, para você chegar aqui no centro da cidade, ele tem que sair de lá do Paulista, ir para o terminal, pegar um ônibus no terminal, geralmente lotado, para chegar atrasado na escola do Massude. Atrasado, ele tem que sair correndo. Provavelmente essa semana, já vou incluir o vereador Paranhos, para a gente fazer essa caminhada para mostrar certinho para você, ô Sandro, o que realmente está acontecendo. Tá? Essa mãe me procurou ontem e essa devolutiva eu vou levar para ela lá, beleza?
É isso aí, vereador. Cobrar, que esse é o dever do vereador. Sobre as creches, muitas reclamações. A nova vereadora Camila já comentou um pouco a respeito das reclamações da creche. Eu vou reforçar, pedir para a secretária de Educação que, por favor, dê atenção ao pessoal das creches. Está um sofrimento dos pais. é lixeira que falta. Aí quando vai fazer uma lixeira, faz uma lixeira que não cabe o lixo. Ei, nossa, Montemor está difícil. Então eu quero cobrar novamente aí. E pedir encarecidamente, antes do nosso nobre prefeito jogar a toalha, ele consiga fazer esses pedidos pelo menos. Ok? Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Altran. Retorno aos trabalhos da mesa, à presidência. Vereador Altran.
Concluindo os trabalhos, às 18h57, peço aos vereadores que resistam em presença no sistema de apoio ao processo legislativo.
Presença do vereador Beto Carvalho.
Presente.
Presença do vereador Nelson Almeida.
Presente.
Presença do vereador Paranhos.
Presente.
Presença do vereador Pavão da Academia.
Presente.
E o presidente Altran.
Presente. Havendo o número legal, prosseguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, requerimento de urgência especial número 34 de 2024, de autoria dos vereadores Alexandre Pinheiro, Altran, Beto Carvalho, Bruno Leite, Camila L., Milziane Menezes, Nelson Almeida, Paranhos, Pavão da Academia, Professor Adriel, Professor Fio, Vitor Gabriel e Valda Farmácia. Requer a concessão de urgência especial para a moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo para que o mesmo intervenha na construção da passarela que está sendo instalada no quilômetro 17.440 na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.
Coloco em discussão, eu só quero pedir o apoio de todos os vereadores para esse requerimento, que é de extrema importância, onde o novo vereador Alexandre Pinheiro fez a frente a isso. Então vamos pedir, eu peço o apoio dos vereadores e na moção a gente discute um pouco sobre isso, ok? Ok, com a palavra o vereador professor Fio.
Como é a discussão da urgência, por que a gente está fazendo com regime de urgência? Para que chegue o mais rápido possível, porque depois que começam as construções a gente sabe que é difícil. Então a gente está tentando aí, creio que a ideia do Alexandre é isso, é que chegue o mais rápido possível para que haja uma intervenção no momento certo.
Coloco em votação o requerimento de número 34.
Como vota o vereador Paranhos?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Seguindo com a ordem do dia, moção número 9 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo para que o mesmo intervenha na construção da passarela que está sendo instalada no quilômetro 17.440 da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença.
Coloque em discussão, com a palavra o novo vereador Beto Carvalho.
É de extrema urgência essa moção. Eu e o vereador Alexandre Pinheiro, mais alguns colegas, nós estivemos lá no Artesp, junto com o Carlos Sampaio, deputado federal, e ficou acertado que essa passarela seria após o Seranila. Isso ficou certo lá, né? Então, eu conversei hoje de manhã com o pessoal do deputado federal, que colocou à disposição o gabinete caso precise de alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? A gente pode mandar depois essa moção para eles também,
para eles também cobrar lá o estado para a gente. Mas quando nós fomos lá, ficou certo que essa passarela seria depois do condomínio Ciranina. Obrigado, viu, presidente?
Com a palavra, o vereador Paranhos.
Rapidamente, senhor presidente. É lamentável, né? Nós precisarmos fazermos uma moção que 90% a gente não vai conseguir o objetivo. Mas o que a gente deixa aqui é a pergunta, né? Para que se constrói uma passarela? Não é isso, vereador Alexandre? Qual o objetivo de uma passarela? O objetivo de uma passarela é levar para o usuário segurança, mas aonde se tem o usuário, aonde tem o maior número de usuário possível. E o que a gente percebe é que os erros lá do passado, ele permanece. E nós aqui, nas nossas limitações de vereadores, a gente não consegue chegar lá e embargar a passarela para ser feito um novo estudo. Então é mais uma tentativa, inclusive as pessoas, os vereadores aqui que forem do partido do governador, que puder tentar levar essa demanda direto para o governador do estado, porque o que nós vamos ter ali é um desperdício de recurso do dinheiro público, aonde o usuário ele vai preferir atravessar a pé do que ir até onde a passarela vai ser instalada. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Alexandre Pinheiro.
Presidente, posso fazer uso da tribuna?
Concedida.
Boa noite, presidente, mesa diretora. Primeiramente, quero agradecer ao apoio de todos os nobres pares aqui em relação a essa luta, que não é minha, embora a moção leve meu nome, mas é de todos nós. E quando nós falamos aí de desperdício de dinheiro público, como o vereador Paranhos bem disse, vai prejudicar não só um bairro, mas toda uma comunidade escolar, que é os que mais sofrem com o uso dessa passarela. Então ela está sendo colocada num lugar extremamente ali, é obsoleto em relação ao uso que ela vai ter ali, está na frente do condomínio. Para quem não sabe dessa passarela, ela está na frente do condomínio, Reserva da Mata, e no finalzinho do Serranila, bem ali no começo da Rua 1 do café. Então, exatamente, antiga entrada do bairro, e bem na curva ali onde está o radar hoje. E essa passarela vai ser extremamente inútil onde ela está sendo colocada. Então, já está fazendo a fundação, já, inclusive, até pedir o presidente, obrigado por ter colocado na hora do dia. Por quê? Porque já está fazendo a fundação. Então, nós estamos tentando intervir em algo que está acontecendo hoje no município para que isso seja parado agora, essa obra, e seja colocado no lugar onde é realmente, de fato, necessidade da população montemorense, principalmente ali, João do Barbo sabe muito bem disso, Jardim Bela Vista, pessoal que vem ali do Paviote. A passarela, onde está sendo construída, está sendo um erro. E aí nós precisamos, rapidamente, tomar uma ação, que é essa agora, essa moção. E peço a todos os vereadores que, depois de aprovada essa moção, assinem junto comigo, para que nós possamos enviar aos órgãos competentes. Peço, Beto, se você conseguir para a gente, por gentileza, junto ao nosso deputado Carlos Sampaio, uma outra reunião na Artesp, urgente, que a gente vai lá, e peço aos vereadores que acompanhem a gente nessa reunião novamente, para que a gente possa se esforçar ao máximo e a população saber que a gente não está de mão atada nessa questão e tentando fazer com que está ao nosso alcance. Nós sabemos que não é fácil, tem um projeto já em andamento dentro da rodovia do Tietê, mas nós estamos indignados com a falta de planejamento e aquelas pessoas que não vivem na nossa cidade, não vivem na nossa realidade, fazem projetos, infelizmente, que não vão de encontro com a necessidade que nós temos hoje. Então é importante essa moção, peço que todos apoiem, que todos votem, tenho certeza disso, e que depois de aprovada nós possamos assinar em conjunto e a Secretaria Legislativa aí enviar o mais rápido possível para todos os órgãos competentes. Quero agradecer aí a todos, pessoal do Bela Vista, pessoal da escola Joana, que me cobrou bastante. Estamos pensando, inclusive, presidente, fazer uma mobilização do pessoal, fazer uma movimentação pacífica, claro, lá onde está sendo o canteiro de obras, para que eles vejam isso, chamar a reportagem, para a gente fazer um movimento ali, para que cesse, pelo menos pare por enquanto a obra que está acontecendo ali. Estava batendo estaca já, se não me engano, na sexta e no sábado, e nós precisamos que esse documento chegue o mais breve possível nas mãos das pessoas competentes aí.
Vereador, teve algum questionamento a respeito do projeto? Você teve lá? Como é que foi sua conversa lá? Você teve algum?
Não chegou a esse ponto, né? Não adianta a gente ir lá, presidente, porque quando a gente vai, eles falam que eles não respondem nem para a prefeitura do município. Isso é uma conversa entre o Estado. Por isso nós estamos fazendo essa moção apelando ao governador. Porque nem, se o prefeito chegar lá, eles não vão responder nada, não vão falar, vão executar aquilo que está dentro do projeto. Infelizmente.
Obrigado pela explicação.
É esse o tratamento que nós temos. É bom a população saber disso também, presidente. Quando é uma obra do Estado, a gente, infelizmente, não apita nada, a não ser a nossa indignação e através de documentos, é claro.
Ok, obrigado, vereador. Com a palavra, vereador professor Adriel.
Eu gostaria também de manifestar nesta noite a nossa indignação pela falta de diálogo da Artesp com os municípios. O vereador que me antecedeu disse muito bem, faço minhas as suas palavras, porque as passarelas aqui no perímetro da rodovia SP-101, aqui pertencente ao município de Montemor, é uma luta, eu acredito, de toda essa Câmara dos Vereadores. Esse vereador que vos fala, inclusive, em um certo momento, apoiado por outros colegas vereadores também, fizemos, inclusive, abaixo-assinado para viabilizar passarelas nessa cidade. Não foi uma luta fácil de todos nós aqui do Poder Legislativo. E quando a gente vislumbra que vai alcançar um objetivo, a Artesp e quem é o responsável pela instalação das passarelas instala uma passarela sem qualquer diálogo com o município, sem qualquer diálogo com as forças políticas da cidade e mostrando um completo desconhecimento da realidade do município. E aí nós temos essa situação. Uma passarela que, se for levado adiante a sua obra, vai ser uma obra que nós chamamos de elefante branco, vai ser uma obra que não terá utilidade para a população, porque a população que está, por exemplo, no Parque Bela Vista, como que ele vai caminhar até a entrada do Parque do Café para acessar uma passarela com segurança para atravessar a rodovia? Sendo que não foi esse o tratado que, segundo os vereadores que estiveram na última reunião da Artesp, foi dialogado um trecho que conversava principalmente com a comunidade do Parque Bela Vista e a comunidade escolar da Escola Estadual Joana de Aguirre, que certamente vão ser as pessoas que mais utilizarão esta passarela. Então, eu voto sim por esta moção, mas também quero manifestar aqui o meu desagravo em relação à Artesp e à falta de diálogo para conduzir as políticas públicas importantes à população aqui em Montemor. E estou com esperança que esse documento chegue aí ao governo do Estado de São Paulo para que uma atitude seja tomada antes que a obra seja consumada. E lembrando também que esse vereador que vos fala vai também continuar o diálogo com todos os deputados estaduais que estão dentro do nosso círculo de relacionamento, para que os deputados estaduais também nos auxiliem neste movimento de pressão ao governo do Estado de São Paulo para que esta questão seja revista antes do término da passarela. Muito obrigado.
Com a palavra, o novo vereador Vitor Gabriel.
Boa noite mais uma vez. Na ocasião que estivemos na Artesp, se eu não me engano, o Beto estava lá, Altran, Paranhos, o Bruno, não sei se no dia o Alexandre foi junto, não me recordo. E foi essa luta de tentar que trocasse o lugar da passarela, porque ali é uma passarela que não vai ter passagem, ninguém vai usar aquela passarela, nem o pessoal do Paulista e nem o pessoal do Bela Vista. E a gente debateu muito, mostramos pelo Google Maps, na época, mostramos que ia ser obsoleta, ia ser uma passarela sem utilidade nenhuma, e mesmo assim a gente é surpreendido com isso daí. Vou aproveitar e já vou fazer um apelo também para o delegado Palumbo, deputado federal, para que, junto conosco, intervenha nessa questão, para o coro ser maior e a gente conseguir aí com que essa situação aí, que não vai ajudar a população, ela não tome aí o caminho futuro, que a gente consiga aí, com conversações e vontade política, que ou a gente troca essa passarela, né? Troque o lugar dela, jogue aqui para o panorama, né? Eu não sei qual que é o Kiko e o Kiko o pessoal vai fazer, mas que não fique ali para ela não ser aí uma obra aí inútil aí para ficar aí servir aí só de enfeite. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Senhor presidente, um assunto muito importante. Parabéns, vereador Alexandre. Parabéns aos vereadores que em peso cobram isso. Nós estivemos no passado, na própria Artesp, participando também de uma reunião importantíssima na cidade de Capivari, na Câmara Municipal de Capivari, e lá nós questionamos a rodovia do Tietê. Rodovia é essa que está em recuperação judicial, né? Muitos pontos a ser melhorado, não só no município de Monte Mora, mas nas cidades que são cortadas por essa rodovia. E volto a dizer a importância dos conselhos, né? Estava conversando antes de iniciar a sessão com o secretário de Mobilidade Urbana, a importância de um conselho dentro da cidade para tratar e nos ajudar nessa deliberação disso. A importância do conselho. Então, acho que esse conselho tem que ser instituído o mais rápido possível, não só esse, como outros importantes no nosso município. E o que o vereador Alexandre coloca é muito importante, senhor presidente. As pessoas não conhecem a realidade do município, vêm e fazem uma implantação em que vai ser usado dinheiro público, sem consultar os usuários. O que a gente espera da própria Artesp, da própria rodovia do Tietê, num quesito desse? Reunir com o prefeito, reunir com o secretário de mobilidade, reunir com os conselhos, reunir-se com os vereadores e ali construir junto e aprovar uma ideia que fica boa não só para a rodovia, para a própria Artesp, e o mais importante, para a população, para os usuários. Né? Eu acho que essa construção ela tem que ser construída assim, dessa forma, uma forma válida, em que todos opinem e cheguem no coeficiente que fique bom para todo mundo. Agora, esses projetos, principalmente da rodovia do Tietê, nós estamos aqui, ó, senhor presidente, com essa obra parada no Jardim Progresso, fiscalizei isso, estivemos lá, mandei ofício, estão em recuperação judicial, disseram que vão retornar a obra agora, retomar a obra primeiro trimestre do ano, né, termina em maio agora e nada. A Sabesp precisa fazer adequação da linha ali também, nós fiscalizamos a Sabesp, está esperando outros projetos da rodovia do Tietê. Então é o seguinte, a população precisa entender isso, que nós cobramos, mas depende da Artesp, depende da rodovia. Você acha que os vereadores, a gente não ia querer passarela em cada bairro? Então Monte Mora teve um crescimento aí desordenado, cresceu de forma errada. Hoje os bairros não têm ligação e a importância dessas passarelas é muito para salvar vidas. Principalmente para as pessoas do Jardim Daniela, que estudam do outro lado da pista e precisam utilizar essa passarela. Então, é importante cada um procurar o seu deputado. Vou procurar o meu deputado, está aqui o Alexandre também, o vereador Paranhos. Aquela vez nós estivemos lá, tem um bom conhecimento com o pessoal lá também, para que a gente possa tentar intervir de alguma forma nisso. Para que pelo menos eles nos escutem, nos ouçam, né? E que seja feito o melhor para a população aí. Isso é importante. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a nova vereadora Camila Ellen.
Obrigada, presidente. Só para contribuir, né? Todos já explanaram bem, né? Realmente que cada vereador procure, né, o seu deputado, principalmente aqueles que participam das comissões, porque a Alesp, assim como a nossa Câmara aqui, tem as comissões permanentes, tem as frentes, né? E a Comissão de Infraestrutura é uma comissão permanente. Há um tempo atrás, eu conversei, inclusive, com o deputado, estava junto, né? O deputado Gilmaci, e quem era membro da comissão que tratava com a Artesp era um deputado do PT, inclusive, o Zé Américo. Então, é importante que cada um tenha conhecimento dos seus deputados, das comissões que participam, e que a gente possa, com articulação, fazer essa cobrança, né? Porque a Artesp ela vai executar, cabe aos deputados fiscalizar, que não compete a nós, né? Essa fiscalização, como o Alexandre falou, a gente pode fazer moções de apelo, documentos, né, solicitando, não compete nem ao nosso poder, nem ao poder executivo. É claro que as tratativas podem ser feitas, tanto através de nós como do poder executivo, mas em parceria com aqueles que realmente têm a obrigação, né, e a atribuição para fazê-lo, né? Então, com certeza, a Artesp vai fazer aquilo que foi tratado com o governo do Estado. Que é muito difícil também a gente ouviu algumas falas, e aí, né, refletindo aqui, é difícil um órgão que é estadual fazer uma audiência, né, com o poder executivo municipal, porque imagina quantas cidades do Estado, né? Então, essa competência aí fica realmente à mercê do governo do Estado, né, deliberar, e a gente aí fazer a nossa parte junto com os deputados. E é bom mesmo que todos nós procuremos aí os nossos deputados para que a gente possa intervir nessa obra que, infelizmente, está realmente num local que... Logo ali a gente já tem uma passarela, né, na entrada do Nova Alvorada. Posso continuar? A gente já tem uma passarela, inclusive, ali logo na entrada do Nova Alvorada, né? Então, não faz muito sentido, né? É igual quando cobraram a respeito da passarela do Nova Alvorada ser tão distante do terminal, ou do ponto ali, né? Dos dois. Então, assim, esse é o problema, né? Quando o nosso presidente, o vereador Alexandre Marcos Pereira, ele fala que a política ela tem que ser municipal, é por conta disso. Eles fazem lá em cima e o município, infelizmente, fica à mercê. Obrigada, viu, presidente.
Com a palavra, vereador João Dubá.
Boa noite a todos. Bem, presidente, também sobre a questão da passarela, a população do Bela Vista e outros bairros também cobra que nós devemos intervir nessa passarela, sim. Os professores da escola Joana também, os alunos passam todo dia ali em comboio, sabe, perigoso, do Serranilha para o Bela Vista, então passa todo dia de manhã, quando é hora de horário de pico, passa os alunos. Então, isso pede atenção nossa, dos vereadores, que a gente pode intervir em alguma coisa que possa mudar a passarela, mesmo que seja naquele ponto antigo que era antigamente, para fazer a passarela naquela parte de cima. Se não dá ali, eles questionam que não dá para fazer ali por causa do condomínio Serranila. E as pessoas vão entrar, atravessar a passarela e vai trafegar beirando a pista entre os guarda-reis. Então, eles estão questionando que a passarela tem que ser naquele lugar, porque as pessoas descendo da passarela vai beirando a rodovia, então se torna perigoso. Quem quer questionar isso aí. Mas se a gente pudesse intervir, fazer a passarela no outro lugar, no Ponto Velho, perto da frente do Bela Vista, que seria bem melhor do que essa onde está sendo hoje construída. Mas, pelo visto, já foi feita a fundação das brocas e está em todo o gás lá. Eu tenho... Não sei que a gente vai conseguir essa situação, né? Através da moção do Alexandre, podemos ter um resultado aí. Mas vamos tentar, vamos até o final para ver que a gente vai conseguir um objetivo melhor.
Com a palavra, vereador Bruno Leite.
Não, só para concluir, senhor presidente. Então, os conselhos ele tem como prioridade definir e trajetar diretrizes a respeito da mobilidade urbana, como eu citei aqui. Então, é importante, sim, a fala de nós que pertencemos a um governo municipal com o governo do Estado, sim. Acho que o governo do Estado tem por obrigação nos ouvir, principalmente a Artesp e principalmente os vereadores, quem faz parte das comissões lá na própria LESP dos deputados. Então, esse diálogo é importante e tem que ser ouvido, sim, principalmente. O Conselho está aí para isso.
conselho instituído, ele tem por ordem deliberar essas diretrizes e cobrar o governo do Estado, sim.
Nelson Almeida.
Alexandre, sua luta é luta nossa também, mas eu falo para você, não é fácil. É, quando eu era diretor de trânsito, a polêmica era aquela passarela do... ali do... depois do panorama ali do São Rafael. Eles não tinham começado ainda a obra. E o pedido nosso era que fizesse mais para cá, que atendesse o povo do Moreira também. Moreira e Panorama. E, na época, o Thiago era o prefeito, foi o Thiago, alguns secretários e, se eu não me engano, 8 vereadores. Nós foi até a Artesp junto com a rodovia do Tietê, solicitando que fizesse a passarela naquele local, que eles não tinham começado ainda. E não conseguimos, não lembro se o João foi naquela reunião. E a gente não conseguiu fazer a passarela em outro lugar. Então, eu sei que a gente tem que lutar, mas que não vai ser fácil. Mas tem meu apoio.
Com a palavra o novo vereador Alexandre Pinheiro.
Presidente, só mais algumas questões que nós precisamos falar aqui que é importante. Agradeço aí o apoio de todos os vereadores, acredito que essa é uma luta nossa. E assim, o desrespeito com o nosso município é desde quando começou mesmo, que o Nelson acabou de falar aqui. Nenhuma passarela, presidente, está perto dos pontos de ônibus. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou nada dessa questão de obras, sou professor. Mas, o que eu acredito, acho que todo mundo aqui, qualquer leigo, até uma criança, que uma passarela, eu vou usar esse termo aqui, desembocar, tem que terminar no ponto de ônibus. Eu acho que você sai da passarela, você está dentro do ponto. Aí as passarelas todas aqui, nenhuma conversa com os pontos de ônibus. Então, infelizmente, falta uma questão de respeito com da Artesp para com o município, da rodovia do Tietê, que tem gente andando nela, da rodovia do Tietê, todo dia nessa rodovia, fazendo as manutenções, fazendo aí os resgates, diversas ações deles, e não entendem a realidade que nós vivemos. E aí, por exemplo, é lógico que o Camilo falou, é certo, vai de Estado, né, são autarquias que conversam com o Estado, não com o município. Mas a rodovia deveria ter, no mínimo, convidado a gente para uma conversa e falar, nosso projeto é esse. Inclusive, quando a gente foi lá na Artesp com o vereador Beto Bendice, o projeto era esse. Então, por exemplo, o Bi falou aqui da passarela do Panorama, vai sair, está no projeto, são 3 ou 4 passarelas, não me lembro aqui agora. Mas essa especificamente está sendo construída no lugar errado. Sem falar que vai ficar longe do ponto de novo, longe do ponto de ônibus e longe da escola. O João do Bar aqui muito bem sabe disso, que vai ficar longe, mais longe ainda para os alunos chegarem até o Joana ali, que é a escola que mais tem alunos ali em relação a essa região. E assim que é aprovado, presidente, peço aos novos vereadores que peguem um PDF desse documento e já encaminhem direto no WhatsApp dos nossos deputados, para que eles já vejam isso o mais rápido possível, que até chegar na mão do nosso governador, até ele deliberar sobre isso, pode ser que não dê tempo realmente. Mas eu quero que a população saiba que nós não estamos medindo esforço para que isso não aconteça. E nós estamos fazendo nosso papel como representantes da população montemorense. E não é só o Alexandre, é toda essa casa legislativa. Então é importante deixar isso bem claro, aproveitar a presença do nosso secretário de mobilidade urbana, o Sandro, que está aqui com a gente, para engrossar o quadro conosco em relação à Artesp, poder já ligar para os diretores, os superintendentes aí, falar o que aconteceu aqui, pedir ao presidente que veicule nas mídias sociais da Câmara, também conversar com os jornais locais aí, para que saia nos jornais. Isso é uma pauta importantíssima que não pode ficar aí a ver navios, e nós temos que dar uma resposta para a nossa população. Muito obrigado, presidente.
É isso aí, nobres vereadores. Então, a luta está sendo árdua aqui. Eu acho que está todos os vereadores de parabéns. E a gente vai cobrar aos nossos deputados aí, vamos marcar em cima para dar tudo certo. Porque, realmente, a passarela está num lugar totalmente contramão. Não dá 100 metros da outra passarela. Tivesse feito do lado, que aí ficava mais fácil para interligar uma com a outra. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, vamos para a votação, nobres. Coloca em votação a moção.
Como vota o vereador Paranhos?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. Por unanimidade foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia.
Senhor presidente, seguindo com a ordem do dia, a nobre vereadora Andréa Garcia não está presente, solicitou a mim para poder esse projeto dela, é o número 22, para estar votando na próxima semana.
Consulta o plenário. Autorizado.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 33, de 2024, de autoria da vereadora Valda Farmácia, altera a lei número 3181, de 1º de março de 2024.
Coloco em discussão com a palavra a vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, umas semanas atrás foi votado um projeto de denominação de rua e foi dado o nome Diaconisa, né, para a senhora Jovina. E a família pediu para retirar, então é para retirar o nome Diaconisa da frente do nome da senhora Jovina. Obrigada. Espero o apoio dos nobres vereadores.
Mais algum nobre queira discutir? Não havendo se discutir, coloque em votação.
Como vota o vereador Paranhos?
Sim.
Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime foi aprovado. Gostaria de finalizar lembrando a todos a audiência pública que será realizada na Câmara Municipal amanhã, dia 16 do 4, a partir das 2 horas, para discussão dos PLs 36 e 37. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 19h29. Convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão ordinária, que será realizada no dia 22 do 4, às 17h30. Boa noite a todos.